O próximo item que a Mishnah fala depois de Shoel Umeishiv, que nós vimos ontem, que a pessoa sabe perguntar e responder, diz a Mishnah, Shomea Umosif. A pessoa ouve e acrescenta. O que significa isso? Em primeiro lugar, a pessoa ouve, quer dizer, é uma continuação. Ele perguntou, ele ouviu uma resposta, e ele ouve essa resposta, quer dizer, ele presta atenção nessa resposta, e mosif, e acrescenta. Isso daqui está se tratando sobre uma característica que é chamada, na linguagem dos nossos sábios, uma pessoa que é navon, uma pessoa que entende as entrelinhas. Então, Shomea Umosif significa que a pessoa, além de ouvir a resposta do seu mestre, ele também consegue entender o que o seu mestre está querendo transmitir também nas entrelinhas. Como diz o Shlomo HaMelech, o rei Salomão, Ten lachacham v'yirkam od. Dê ao sábio e ele vai ficar mais sábio. Quer dizer, precisa saber também entender e aproveitar daquilo que foi dito, para que a pessoa possa acrescentar sabedoria. E tem mais um detalhe. Shomel Mosif também significa que a pessoa ouviu e não se contenta com isso que ela ouviu. Não se contenta com isso que ela aprendeu, ela quer aprender mais. Ela vai tentar aprender mais, ela vai se esforçar, ela vai pedir e ela vai seguir adiante. Ele nunca está satisfeito com o que estudou, ele sempre vai querer estudar mais. Isso até já vimos no próprio Mestre dos Pais, no primeiro capítulo estava escrito, o Hillel falava umas palavras muito fortes lá, que quem não acrescenta ao seu estudo, vai, Deus nos livre, perecer. Porque essa pena tão forte, porque uma pessoa que não acrescenta no seu estudo, está comprovando que aquilo que ele sim estudou era por interesses, era por egoísmo. E isso é algo extremamente rigoroso. Ele está demonstrando que o estudo dele foi por algum interesse e por isso não precisa continuar. Enquanto que a pessoa... E isso tem a ver com que a ética dos pais trouxe também sobre isso, que a pessoa não pode usar da Torá para os seus interesses. Ele está desprezando a Torá. E por isso, então, a Mishnah aqui está enfatizando essa importância da pessoa ouvir, prestar atenção naquilo que o seu mestre diz, e em seguida ele quer continuar mais, quer seguir adiante. Não é à toa que nós pedimos todos os dias de manhã, na Barachá, antes da leitura do Shema, nós falamos Veten Delibeino, e dê em nossos corações Lehavino Lahaskir, para compreender e para entender. E depois nós falamos na continuação, não somente que eu quero entender e compreender, que é entender e entender nas entrelinhas, mas também lishmoa, lilmod, para ouvir, para estudar, e lelamed, inclusive ensinar aos outros. E aí vem então o próximo item que a Mishnah aqui fala, que é halomed almenat lelamed, a pessoa que estuda para ensinar. A Torá não é uma aquisição particular. Nós temos como obrigação de vedibartabam, falar as palavras da Torá. Nós temos a obrigação de estudar as palavras da Torá, mas está escrito também lá no Shema, que nós falamos todos os dias, veshinantam levanecha. Antes ainda de vedibartabam, antes ainda de você falar as palavras da Torá, a Torá diz que veshinantam levanecha, você tem que ensinar e repetir para os seus filhos, e como Urashi mesmo lá atrás, que filhos aqui, não quer dizer obrigatoriamente e somente os próprios filhos, mas os alunos, os discípulos. Então, da mesma forma que a pessoa tem a obrigação de estudar, a pessoa tem a obrigação de ensinar a Torá que ele estuda. A Torá não é da pessoa. A Torá é algo que pertence a todo o nosso povo. E justamente por isso, da mesma forma que a pessoa não pode tirar proveito das palavras da Torá, como nós vamos viver agora, a pessoa não pode estudar por interesses próprios. Da mesma forma, a pessoa não pode tirar proveito daquilo que ele ensina aos outros. Ou seja, não pode pedir e exigir um pagamento pelo que ele está ensinando aos outros. Assim, nossos sábios dizem do que está escrito em Parashat Va'et Hanan. Lá, Moshe Rabbeinu fala para o povo de Israel: Re'e limadeti etchem chukim u'mishpatim. Vejam que eu ensinei a vocês as leis, os estatutos, kasher tzivani Hashem Elokai, conforme Deus me ordenou lá, só quem fazer assim. O que significa kasher tzivani Hashem? Conforme Deus me ordenou. Moshe está o tempo todo falando as palavras de Deus, ele agora tem que vir esclarecer. Ó, tudo que eu estou falando são as palavras de Deus, nós já sabemos. Desde o Monte Sinai, Deus já falou que o Moshe vai transmitir as palavras dele. O que Moshe está querendo acrescentar com kasher tzivani, conforme Deus me ordenou? E diz o Talmud sobre essa frase: Kasher tzivani lelamed bechinam. Diz o Talmud que, assim como Deus me ordenou ensinar vocês gratuitamente, mani bechinam afatem bechinam. Assim como eu ensino vocês gratuitamente, vocês também devem ensinar os próximos gratuitamente. Quer dizer, quando você vai ensinar a Torá para o outro, você não pode cobrar por isso. Se uma pessoa, só entre parênteses, tá? Só para não ficar em aberto, nós já tivemos isso no passado, uma aula, né, num dos capítulos anteriores, quando a Mishnah falava sobre isso, que não se pode aproveitar, ter aproveito, não se pode cobrar. Nós vimos na época como que funciona, então, os professores. Professor de Torá, como que ele pode receber um salário? Ele recebe um salário que não é referente ao que ele está ensinando. E sim, que é uma pessoa que precisa se sustentar. Ele está se dedicando, ele dedica o dia inteiro dele para ensinar crianças, ou mesmo adultos. Essa é a dedicação dele, ensinar Torá. Então como que ele vai viver? Ele precisa ter um sustento. Então você vai pagar para ele um salário que na realidade é relativo ao seguinte: nesse momento ele poderia estar trabalhando e ganhando dinheiro. Então ele poderia ser um empregado em algum lugar e receber um salário pelo serviço que ele estaria fazendo, como outra profissão. Mas ele deixou essa profissão para se dedicar a ensinar os teus filhos. Então você paga um salário que seria o que ele receberia com outra profissão. Isso só entre parênteses para não ficar totalmente em aberto. Mas, de uma forma geral, uma pessoa que tem o seu sustento não pode cobrar agora a parte quando ele vai ensinar a Torá para alguém. A não ser que é um momento que ele poderia estar ganhando dinheiro de outra forma, ele está deixando de ganhar. Então você paga esse, entre aspas, tá, prejuízo que ele está tendo em ensinar alguém a Torá, que ele poderia nesse momento estar ganhando dinheiro. Então, essa é a forma, mas pelo estudo em si não se pode pagar. Se uma pessoa ensina a Torá desta forma, conforme a Mishnah aqui está falando, ele merece algo que no capítulo 4 o Rabi Ishmael falou, que a pessoa que estuda para ensinar, Deus possibilita com que ele possa estudar e ensinar. Tem dois lados aqui. Vamos entender isso. Em primeiro lugar, é um fato natural. Um sujeito que sabe que ele vai precisar ensinar aos outros. Quando ele estuda, ele não vai poder estudar de uma forma muito simples e superficial. Porque se ele vai ensinar, ele precisa estar dominando a matéria. Ele só está dominando aquele assunto. Então ele vai se aprofundar muito mais para poder transmitir. Então, já automaticamente está se cumprindo o que o Rabi Ishmael falou. Ele vai conseguir estudar, ele vai conseguir aprender, e ainda por cima vai conseguir ensinar. E fora isso, tem o segundo lado. Bom, isso fora aqui também, ele vai depois, durante a aula também, discutindo com os alunos, ouvindo perguntas dos alunos, isso só vai afiar ele, vai deixar ele, logicamente, sabendo bastante. E, além disso, tem o outro lado, que é uma pessoa que não guarda a Torá para si, mas ele estuda pensando que ele quer transmitir também para os outros. Deus ajuda essa pessoa, já que você está sendo depois bondoso, você está prometendo, você está querendo em seguida transmitir essa Torá para outro. Então Deus possibilita que essa pessoa consiga estudar e se aprofundar adequadamente. O Midrash Moer, só para terminar, o Midrash Moer traz um detalhe interessante sobre isso. Tem uma passagem no Talmud que nos diz que Kol ha-mevakesh rachamim al chaveró, toda pessoa que pede misericórdia pelo seu amigo, vehu tzarich leotó davar, e ele que está rezando precisa da mesma coisa, hu na'anat chilá, ele é atendido primeiro. Exemplo, tá? O seu colega está precisando de sustento. E você também precisa de sustento. E você reza pelo seu colega para ele ter sustento. Você reza de coração pelo outro. Por favor, Deus, dá sustento para ele. Deus atende primeiro você. Você vai receber sustento primeiro e em seguida ele. Assim diz o Talmud. Isso funciona com muitas e muitas coisas. Com todas as coisas que a pessoa precisa rezar e quer rezar pelo outro. E ele precisa do mesmo. Da mesma forma, diz o Midrash Moer, a mesma coisa aqui. Uma pessoa que estuda para ensinar ao seu amigo, é como se ele estivesse pedindo para Deus para que o seu amigo, o seu aluno, o seu discípulo, fique sábio, conheça. Você está estudando para ensinar o outro, então você está como se pedindo para Deus, você quer que o outro fique sábio. Ah, é assim? Se você está pedindo para que o outro fique sábio, Deus vai atender ao seu pedido e vai também possibilitar que você fique um sábio. E, por conseguinte, essa obrigação da pessoa estudar para ensinar os outros é uma pré-condição para que a pessoa possa adquirir a Torá também para si.